Bom dia, igreja. Salmo de número 14. Salmo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade? Que devoram meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Todo-Poderoso Deus, Eterno Pai, fale através das suas escrituras, Pai. Que não seja eu falando, mas a sua palavra de Deus, Pai, tocando em nosso coração e nos transformando cada vez mais segundo o seu caráter, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. O título da nossa reflexão vai ser: não há um justo, nenhum sequer. Estamos meditando no Salmo de número 14. Esse é um Salmo davídico. Não se sabe a época exata que foi escrito. A única coisa que eu encontrei foi num comentário de Francis Davidson, ele falando que talvez esteja falando ali do período do poder de Absalão, mas também não se tem certeza disso, né? Pode também ter sido qualquer uma outra ocasião de grande desgraça ali do povo de Israel. E aqui nesse texto, Davi, ele vai tratar da insensatez dos povos que se rebelam contra Deus. Da insensatez dos povos que não possuem Deus como o Senhor. O interessante é que esse texto, ele também vai aparecer quase que igual, quase ipsis literis, lá no Salmo de número 53. Só vai ter duas diferenças, vai ser trocado o termo Yahvé pelo termo Elohim. E o verso 5, ele vai ser mudado, indicando que está sendo usado o mesmo texto, mas está sendo adaptado para um outro contexto, né, esse texto. Mas o princípio continua o mesmo, o princípio de que não há um justo, nenhum sequer, independente do contexto, esse princípio, ele vai permanecer aí nesse texto. E também, esse texto vai aparecer novamente lá em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai citar esse texto, jogando a luz da realidade neotestamentária nessa verdade crucial presente nesse salmo que vamos expor nessa manhã. Então, se um texto que está nas Escrituras, se ele é de extrema importância, se ele merece toda a nossa atenção, imagina o texto que aparece 3 vezes nas Escrituras em momentos diferentes. Pode até pedir música no céu, né? Então, deve ser olhado bastante atenção, devemos olhar com bastante atenção para esse texto, que ele começa dizendo, né? Diz o insensato no seu coração: não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Primeiro ponto que a gente pode destacar nesse texto é o que é insensatez. Quando a Bíblia fala do insensato, como o rei Davi aqui, que é o salmista, ele está falando do insensato, do que ele está falando? Insensatez no texto, nas escrituras sagradas, não tem a ver com uma limitação intelectual. Não. Insensatez nas escrituras sagradas tem a ver com uma transgressão moral. E é por isso que ele fala que o insensato, ele é corrupto. O insensato pratica abominação. Porque a insensatez tem a ver com a rebelião contra Deus. Para ficar claro, eu vou usar um outro texto que também fala de insensatez, e aí reforça essa ideia de que insensatez tem a ver com essa rebelião contra Deus. Isaías capítulo 32, versos 5 e 6. Isaías capítulo 32, versos 5 e 6. vai dizer o seguinte: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Então, olha só, o texto de Isaías também vai trazer o insensato como aquele que só pensa no mal, o insensato como aquele que pratica maldade, o insensato como aquele que espalha mentiras, o insensato como aquele que deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Então, a sensatez nas Escrituras Sagradas está tratando de quê? Do homem que é indiferente à lei de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. É isso que o Salmo de número 14 vai dizer. Mas por que dizer em seu coração não há Deus é insensatez? Em primeiro lugar, porque no Salmo de número 19, verso 1, um texto bastante conhecido, Salmo de número 19, ele vai dizer o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. E quando a gente vai lá para Romanos, no verso 20, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer, olha só: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, em primeiro lugar, é insensatez dizer em seu coração não a Deus, porque podemos ver claramente a grandeza de Deus através da natureza. E vendo a sua grandeza, ainda assim, a gente se rebela contra o Criador? Insensatez. Olhando para a natureza, nós podemos ver o caráter perfeito de Deus. Olhando para a natureza, podemos ver a ira santa de Deus. Olhando para a natureza, podemos ver o seu infinito poder. Olhando para a natureza, podemos ver o seu agir ordinário, que é o que chamamos carinhosamente de leis da física, leis da natureza. Na verdade, quando eu solto o celular e o celular cai, por exemplo, no chão, a gravidade é nada mais, nada menos do que Deus sustentando a sua criação, o agir ordinário de Deus. Deus, ele sustenta a sua criação. Galera do concílio, quando pergunta quem é Deus, resposta clássica é o quê? Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus, ele sustenta a sua criação. Um Deus poderoso assim, ainda assim nos rebelarmos contra ele, insensatez. Mas em segundo lugar, por que a insensatez dizer em seu coração não a Deus? Porque Deus gravou a sua lei em nosso coração. Romanos de novo, apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 15. Romanos, capítulo 2, verso 15, vai dizer o seguinte, olha só: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. Então, dizer em seu coração não a Deus é, na verdade, transgredir essa lei que está gravada em nosso coração. E quando você transgride a lei, você terá consequências a cumprir. Quando transgredimos leis, consequências recaem sobre nós. Meus irmãos, tem uma coisa que o mundo diz com frequência, está certo. O mundo diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Está certo. Olha só o que 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 vai dizer: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Pois está certo, todos os caminhos levam a Deus. Só que eles esquecem da segunda parte: todos os caminhos vão te levar diante de Deus, mas nem todos os caminhos vão te levar diante dele justificados. Somente em Cristo somos justificados. Ele é o único caminho que nos leva a Deus justificados. Sem Cristo já estamos condenados, e é essa a consequência eterna da transgressão à lei. E ainda assim transgredimos essa lei insensatamente. Isso sem falar das consequências temporais, que acabam sendo minúsculas, perto da consequência eterna, que é a condenação eterna. O texto de Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, diz assim, ó: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Agora, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Meus irmãos, devemos prestar contas a Deus das palavras que dizemos. O insensato diz em seu coração não a Deus. E a pergunta que eu levanto para vocês nessa manhã, e para mim também, é: quais palavras você tem dito em seu coração? Tem dito que Deus existe ou que Deus não existe? O mundo diz que Deus não existe. O insensato diz que Deus não existe. E o mundo quer que Deus não exista. Sabe por que o mundo quer que Deus não exista? Porque se Deus não existe, não tem ninguém a quem devemos prestar contas. Um ser superior, um padrão de moral perfeita, não tem. Um autor russo, famoso, fiel. Segundo ponto que a gente pode observar nesse texto é que ele fala assim, olha só: o insensato diz em seu coração que Deus não existe. Ele diz em seu coração. Muitos vão professar com os lábios que Deus existe, mas com seu coração vai professar outra coisa. O texto, ele está nos ensinando que quando a gente vive uma vida de desobediência a Deus, ainda que a gente fale que Deus existe, você está declarando com seu coração, professando com seu coração, que Deus não existe. São os famosos cristãos nominais. Sabe o que são cristãos nominais? São cristãos só de nome. Ou ainda os ateus práticos. Vocês conhecem os ateus práticos? São aqueles que declaram que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Estes são aqueles que todas as suas preocupações e objetivos estão sempre relacionados às coisas deste mundo. Os cristãos nominais, os ateus práticos, são aqueles que não buscam conhecer mais de Deus através das escrituras sagradas, não. Eles dizem que leem a Bíblia, eles dizem que estudam a Bíblia, mas na verdade eles só buscam o tempo todo manipular as escrituras para que ela em tese confirme suas opiniões. Querem, assim como Eva quis, lá em Gênesis, ser seus próprios deuses. Meus irmãos, a vida do cristão tem luta, luta contra o pecado. Ser cristão envolve lutar contra o pecado. E a Bíblia, ela vai muitas vezes, a todo tempo, apontar o pecado e confrontar o pecador. Efésios 5, a partir do verso 3, olha só o que ele diz. Há pouco extenso o texto, vou ler um pouco rápido. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. E quando a gente foi salvo, convertido, a gente passa por uma segunda etapa da vida do cristianismo, que é o processo de santificação. Precisamos aprender cada vez mais a resplandecer a glória de Cristo através de nossas vidas. Precisamos cada vez mais. E como a gente fala, né? A gente saiu do mundo, mas temos que a cada dia tirar o mundo de nós. Esse mês eu fui compelido a tratar de alguns pecados sensíveis à nossa sociedade, em alguns momentos. No início do mês eu fui convidado para pregar, para dar, na verdade, uma palestra para os jovens, numa igreja de um pastor amigo meu lá em São João de Meriti. E ele me pediu para falar sobre família. E aí eu tratei de alguns pecados que envolvem família. Eu também tive a oportunidade de começar a tratar de alguns assuntos nesse sentido com os jovens nas nossas reuniões dominicais de estudo bíblico aqui, a nossa BD, né, lá em cima. E sabe por que eu fui compelido a isso? Porque a luta contra o pecado faz parte da vida do cristão. Se você se diz cristão, mas nunca lutou contra o pecado, se você vive em paz com o pecado, na verdade você está dizendo que não existe Deus em seu coração. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas igrejas que não se prega mais sobre pecado. Está proibido falar de pecado. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem escutar sobre pecado. Meus irmãos, eu tive a experiência de muitas vezes começar a falar de pecado, e aí um irmão levanta, outro irmão levanta e vai embora. É bom falar disso aqui, porque agora todo mundo vai ficar constrangido. As pessoas só querem palavra de encorajamento. Existe encorajamento na Bíblia, claro que existe. Existem momentos de encorajamento, mas também existem momentos de falar sobre luta contra o pecado. Inclusive existe encorajamento para lutar contra o pecado. Se você é um dos que fogem de igreja, não, só procura igreja que não fala de pecado. Você falou de pecado, você falou de condenação, eu não vou para essa igreja. Se você é um daqueles que é cristão, mas não luta contra o pecado, na verdade, reflita. Provavelmente você está dizendo em seu coração que Deus não existe. Salmo de número 14, voltando ao texto, continua assim: já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Primeira coisa que temos que entender nesse texto é o que é fazer o bem. Meus irmãos, só fazemos o bem quando agimos para a glória de Deus. Só fazemos o bem quando a nossa intenção, em cada ação nossa, é glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Ele é a perfeita bondade. Sabe por quê? Porque Ele é o parâmetro absoluto de bondade. E aí o texto vai dizer o seguinte, olha só: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus, o Deus onisciente. Ele olha e busca um que faça o bem, mas ele não encontra. O Deus onisciente não encontra um que faça o bem, sabe por quê? Porque não há nenhum sequer, por isso que ele não encontra. Ele diz que não há quem faça o bem. E por que ele diz isso? Porque essa é a nossa natureza caída após o pecado. Nós nascemos em pecado. E agora nossa natureza é inclinada para o mal. Nós não fazemos o bem, que ele está dizendo aqui, sem o agir dele. Só podemos fazer o bem quando o Espírito Santo de Deus age em nossa vida. Só assim podemos ter ações com a intenção de glorificar ao Todo-Poderoso. E é isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele vai nos ensinar a partir do verso 9, final do verso 9 até o verso 12. Olha só, o apóstolo Paulo vai usar esse texto para nos explicar isso. Ele vai dizer assim, ele vai começar assim, ó: já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ninguém pode ser salvo por nossos próprios méritos. Vocês não podem ser salvos por seus próprios méritos. Vocês são pecadores e precisam do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Ele continua dizendo então, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, citando o Salmo de número 14 e também o Salmo de número 53. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, meus irmãos, nós não somos capazes de fazer o bem. Não por nós mesmos. Nós não somos capazes de fazer o bem. Não com nossas próprias forças. Nós só podemos fazer o bem em Cristo Jesus. E quando fazemos o bem, é porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu para isso. Meus irmãos, se estamos aqui cultuando a Deus, que é o Todo-Poderoso Senhor, sabe por quê? É porque o Espírito Santo nos conduziu a esse lugar. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E entender isso, em primeiro lugar, faz com que a gente entenda que a gente não merece a salvação. Nós somos salvos pela graça. E pela graça somente. É um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus, o seu santo amor e sua infinita misericórdia, derramou a sua graça sobre nós. É por isso que nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nada que a gente faça, muito oportuna a palavra do nosso irmão Helder, nada que a gente faça nos fará merecer a salvação. Todo o mérito da salvação está na cruz. Todo o mérito da salvação está no sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Ah, Thiago, então não precisa obedecer a lei? Não estou dizendo isso. Então vamos descartar a lei? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. O cristão, ele não se submete à lei de Deus, às escrituras sagradas, aos ensinamentos de Deus, para alcançar a salvação através dela. Ele sabe que ele não pode alcançar a salvação através dela. Mas o cristão, ele se submete à lei, aos ensinamentos de Deus, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, a gente passa a amar a lei. Olha só, Romanos 3, 20. Romanos capítulo 3, verso 20, ele diz assim. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Ninguém será justo baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, pela lei, nós reconhecemos que somos pecadores e que nós não conseguiremos alcançar a salvação através do nosso próprio mérito. E aí, Salmo de número 1, verso 1 e 2, vai dizer o seguinte, olha só. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores agora. Ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. É só ele ama a lei. O cristão ele ama a lei. E nessa lei, medita dia e noite. É como um casamento. Quando você conhece, quando você se casa, você quer conhecer cada vez mais o seu cônjuge. Você quer agir para agradar o seu cônjuge. Então você quer conhecer o que ele gosta para você agir conforme o que ele gosta para agradar o seu cônjuge. Claro, toda analogia é imperfeita, mas é mais ou menos assim com Deus. Quando você começa um relacionamento com ele, você quer conhecer mais dele, quer conhecer mais o que ele gosta. Por quê? Porque nós vamos querer cultuar cada vez mais de acordo com a vontade dele. Esse é o relacionamento real. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Em segundo lugar, isso nos ensina que muitas vezes as batalhas contra o pecado serão difíceis. As batalhas contra o pecado muitas vezes serão longas, muitas vezes serão sofridas. Muitas vezes teremos a impressão de que não somos capazes de vencer a batalha contra o pecado. A gente vai ter essa impressão. E o diabo, inclusive, vai colocar isso em nossa mente. O inimigo, ele vai colocar isso em nossas mentes. Ele vai dizer assim, olha só, sabe essa luta aí, esse pecado, ele é muito forte para você. Você não tem força. Desiste. Convive com ele, está tudo bem, ninguém está vendo mesmo, seu pastor nem faz ideia disso. Convive com ele, O diabo vai dizer isso para você, mas isso é uma mentira. Porque entendemos, entendendo que não há nenhum justo, nenhum sequer, entendendo que somos pecadores, nós saberemos que não temos força contra o pecado para vencer o pecado não sozinhos. Saberemos que não podemos vencer o pecado sozinhos, mas em Cristo, nele tudo podemos. Em Cristo, nós podemos vencer a tentação. Em Cristo, nós podemos vencer qualquer vício. Não acredite na mentira de Satanás que você não tem força, você pode vencer. Em Cristo tudo podemos naquele que nos fortalece, tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Em Cristo você pode ser liberto de qualquer vício, em Cristo você pode fugir de qualquer tentação, em Cristo nós somos libertos do pecado, em Cristo somos livres. Cristo nos tirou as correntes e hoje somos livres. Versos 4 a 6. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Duas perspectivas desses três versos. Por um lado, tem aqueles que estão contra Deus e contra a sua igreja. Aqueles que querem derrubar a igreja de Cristo, aqueles que querem dividir a igreja de Cristo, aqueles que querem destruir a igreja de Cristo. Mas esses vão se frustrar. Sabe por quê? Porque Deus está com a linhagem do justo. Estes vão se frustrar, sabe por quê? Porque os planos de Deus nunca falham. E a igreja é plano de Deus. Durante a história da igreja, vamos ver mártires. Vamos ver perseguições, mas a igreja permaneceu de pé, sabe por quê? Porque os planos de Deus nunca falham, a igreja não vai ceder, não vai cair, a igreja vai permanecer forte. Esses vão se frustrar. Agora, por outro lado, tem nós, os verdadeiros cristãos. E esses vão ter dias difíceis, dias de luta, dias de perseguição. Vão ter dias de choro, dias de tristeza, dias de dor. Mas estes podem descansar na promessa de Deus, podem descansar em paz em Deus, sabe por quê? Porque este sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Este sabe que Deus, ele luta por nós. Este sabe que Deus é o Deus que nunca desampara, que sempre está presente. Este pode descansar em paz, porque ele sabe que a gente pode até perder algumas batalhas no caminho, mas a guerra já está vencida em Cristo Jesus. Este descansa em paz, porque ele sabe que ao fim toda justiça será feita. Mateus capítulo 5, verso 6 diz isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E último verso, quem dera, vou pedir para o ministério de louvor já se posicionando. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Meus irmãos, nós podemos travar muitas batalhas no decorrer da vida, mas não podemos perder de vista que a nossa guerra é contra o pecado. Meus irmãos, nós podemos pedir a Deus muitos milagres, Deus pode operar muitos milagres em nossa vida, mas nós não podemos perder de vista que o maior dos milagres é o milagre da salvação. E esta guerra já está vencida. E este milagre, o maior dos milagres, já foi concedido a todo aquele que crer. Mas não fomos nós. O texto fala que a vitória não veio de nós, mas veio de Sião. Sabe o que representa Sião? O lugar de habitação de Deus. A vitória veio de Deus. Veio de Sião. Então, que permaneçamos firmes, com os olhos voltados para Sião, que é de onde vem o nosso socorro e nossa vitória. Essa palavra de Deus, nessa manhã, apesar de mim. Vou pedir para só quem é salvo ficar de pé e cantar esse cântico de vitória nessa manhã, e assim a gente encerra.
Levanta as mãos. justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa, do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, e salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus.
Levanta as palmas, querido, vamos firmar essas palmas. Toda a igreja, diga para a pessoa que está ao seu lado aí que não está batendo palma para bater também. Levanta as palmas, cubra a cabeça. Vamos declarar mais uma vez. Diz:
justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa, do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Serei
com alegria,
de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, e salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim,
salvo,
salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus.
Vamos lá, esse foi o ensaio, amém? Então vamos lá, as palmas lá em cima. Voz como um grande coral, justificado,
justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa, do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, e salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo.
Graça,
graça,
salvo,
salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus.
Salvo,
salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo.